Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 5 de março de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. E os destaques de hoje são... Nova cepa da Covid está presente em 70% dos casos com maior carga viral no Paraná. Pesquisador da Fiocruz aponta os fatores que levaram ao descontrole da pandemia no Brasil. Deputados recorrem ao TCU para suspender processo de licitação do novo modelo de pedágio. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. A Fundação Oswaldo Cruz divulgou nesta quinta-feira que há no Paraná e em várias regiões do país variantes do novo coronavírus em plena circulação. No estado, segundo o estudo, 70% das 216 amostras com grande carga viral enviadas para a instituição estão relacionadas à variante P1, identificada no Amazonas. O novo protocolo, desenvolvido pela Fiocruz Amazônia, foi utilizado nas unidades de apoio ao diagnóstico para avaliação de cerca de 1.000 amostras nos estados de Alagoas, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A avaliação contou com o apoio do Ministério da Saúde. Também foram identificadas as variantes encontradas no Reino Unido e na África do Sul, porém não estão presentes de forma expressiva no Brasil. O estudo foi elaborado pelo Observatório Covid-19 Fiocruz. O alerta da presença da variante P1 no estado havia sido feito nesta quinta-feira pelo secretário estadual de saúde Beto Preto, em visita a Cascavel, no oeste do Paraná, pouco antes de um encontro com o ministro Eduardo Pazuello. Na visita a Cascavel, Beto Preto também falou sobre a possibilidade de estender o decreto no Paraná para tentar conter o avanço da pandemia.
O governo do estado tem um debate muito franco sobre isso tudo. Existem, situações que nós temos que analisar também, o contexto econômico. E o governador Ratinho Júnior é muito sensível a todas as questões que a saúde tem colocado. Tanto é que isso se prova através dos investimentos aqui em Cascavel. Nesses 12 meses de pandemia, seja em custeio, seja em investimentos, já foram quase 50 milhões de reais, 48 milhões e 900 mil reais. Agora, nós temos um decreto. O decreto está com grande dificuldade em determinadas regiões, mas temos tentado fazer com que ele seja cumprido. Nós estamos analisando se os números até sexta-feira ou sábado tiverem um patamar, talvez nós possamos flexibilizar algumas ações, horários do comércio e tudo mais. Caso contrário, nós vamos ter que também colocar isso na mesa, dados na mesa, porque nesse momento, fiz hoje, inclusive, um relato antes de embarcar para cá para o governador. Nós tínhamos, na sexta-feira passada, uma fila de espera. Vou chamar a fila de espera, mas assim, encaminhamento de pacientes paranaenses para os hospitais do Paraná. 478 pessoas na sexta-feira. Hoje, estava batendo em 811 encaminhamentos. Então, o crescimento ainda está acontecendo, mesmo com a ampliação de leitos. Então, é necessário que nós possamos, todos nós, entender esse momento difícil. Ao longo desse tempo, nós montamos uma outra rede paralela à rede do SUS para atender o Covid. Ao longo de 30 anos, tivemos 1.200 leitos de UTI geral credenciadas via SUS no Paraná. Somente nessa estratégia Covid, nós já passamos de 1.400. Para vocês todos verem, conseguirem entender a gravidade deste momento dramático que estamos passando.
O coordenador do Observatório Covid-19 da Fiocruz explica quais os motivos que levaram a pandemia de Covid-19 a entrar em situação tão crítica no Brasil. Ele também aponta o que deve ser feito pela população e pelo poder público neste momento. Acompanhe a reportagem. A Fundação Oswaldo Cruz divulgou nesta semana um boletim que aponta o agravamento da pandemia de Covid-19 no Brasil. De acordo com a Fiocruz, 19 unidades da federação têm taxas de ocupação de leitos de UTI acima de 80%. Além disso, nas últimas semanas, o número de casos e óbitos decorrentes da doença batem recordes diários no país. E a tendência, de acordo com os pesquisadores, é de piora. Ou seja, o que a saúde do Paraná está vivendo não é uma situação isolada. A pandemia está em descontrole em todo o território nacional. O coordenador do Observatório Covid-19 da Fiocruz, Carlos Machado Freitas, afirma que uma mistura de fatores levou os estados brasileiros a chegarem ao colapso em seus sistemas de saúde. Festas de final de ano, carnaval, a chegada da vacina e das variantes do coronavírus.
Nós podemos apontar alguns fatores que contribuíram para chegarmos à situação atual. Primeiro, nós já vimos alertando, né, foram as festas de fim de ano, com aumento da circulação de pessoas e das atividades econômicas de modo geral. Logo após janeiro, né, veio o carnaval, também com as pessoas, mesmo o carnaval não tendo sido realizado em muitas cidades, se encontrando e se aglomerando. Esses dois momentos foram importantes, né, na contribuição em termos de espalhar a pandemia pelo país como de um modo geral e para o crescimento do número de casos e óbitos. Um segundo processo muito importante é que muitas prefeituras e estados hesitaram, principalmente em dezembro, em adotar medidas mais duras, mais rigorosas. E um terceiro aspecto, né, que é simbólico, mas importante, a chegada das vacinas, né, a partir de dezembro, sem dúvida, é uma boa notícia, é uma boa nova, mas as vacinas são incapazes de sozinha resolverem o problema. Nós precisaríamos de um processo de vacinação em larga escala e mais acelerado. Não é? Esse processo está bastante lento. Segundo, as pessoas achando que a vacina está aí, se sentiram mais segura para circular e aumentar as suas atividades. Com um quarto aspecto também importante, que é o surgimento de novas variantes, não é? E a presença de novas variantes. Seja a variante da África do Sul, do Reino Unido, e a recente identificada em Manaus. Há muitas incertezas ainda, mas os dados apontam que essas variantes podem ter um potencial maior de transmissão, com impacto nas reinfecções e na vacinação. Tudo isso, esse conjunto de fatores, nos acendeu um alerta, né, muito importante, a ponto de chamarmos a atenção para a situação crítica e grave que vivenciamos hoje.
Freitas também descreve quais atitudes que a população e o poder público devem tomar nesse momento para tentar conter a pandemia.
Nós estamos numa situação que é alarmante igual agora e ela pode piorar com o tempo. Nós temos um conjunto de medidas importantes de serem adotadas. A primeira é o distanciamento físico, social. Esse não é o momento da gente encontrar os amigos, os parentes, as pessoas que gostamos e abraçarmos. E o uso de máscara em larga escala. Não dá para sair sem máscara, assim como higienização das mãos. Existem as medidas de supressão da pandemia, que são medidas mais radicais, não é? com o fechamento das atividades não essenciais nos períodos, não é, que a ocupação de leito ultrapasse 80% e que o número de casos e óbitos venha subindo. Essas são medidas que devem ser adotadas pelos governos estaduais e pelas prefeituras.
E avisa que o distanciamento social e as medidas de higiene devem ser mantidos até que o fim da pandemia seja decretado pelas autoridades de saúde internacionais. O pesquisador também salienta a necessidade de proteger a população mais vulnerável.
E tudo isso deve ser realizado também olhando e olhando principalmente para os mais vulneráveis, para os mais pobres. É necessário ter medidas de apoio social, porque sem isso eles não podem ficar em casa, também vão acabar circulando por uma questão de sobrevivência e contribuindo para se infectarem e assim colocarem em risco a si e também aos outros.
O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Paraná ajuizaram uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência com a finalidade de que a União e o Estado do Paraná providenciem a transferência imediata para outros estados dos pacientes com Covid-19 que aguardam vagas em leitos de UTI e enfermaria em Cascavel e região. Segundo a petição, o sistema de saúde da macro-região oeste colapsou, encontrando-se em situação mais calamitosa se comparada com o restante do Paraná, e que os leitos abertos na região recentemente são insuficientes. Caso não seja possível executar as transferências, a ação pede implementação de centro de referência emergencial e provisório com estrutura de UTI e enfermaria, bem como multa diária de R$1 milhão, caso os réus descumpram as medidas pretendidas. Insegurança dos pequenos empresários causou queda de 4% na busca por crédito em 2020. As informações da área econômica com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. As micro, pequenas e médias empresas brasileiras tiveram queda de 4% na busca por crédito durante o ano passado. O resultado está no indicador de demanda das empresas por crédito da Serasa Experian, empresa de serviços de informações. Só as companhias de grande porte seguiram obtendo créditos para investimentos. A análise dos economistas que apresentaram o estudo é de que, apesar das novas linhas de crédito oferecidas pelo governo e da reabertura parcial do comércio, as micro e pequenas empresas precisaram se transformar e resistir para prosseguir em funcionamento durante o ano passado. A queda na procura por crédito ao longo de 2020 foi reflexo da insegurança dos empreendedores, com medo de fazer novas dívidas em meio à crise. Outro motivo de preocupação foi a demora no andamento da reforma administrativa e tributária no país. De todos os setores da economia, o setor de serviços foi o que mais teve que procurar crédito ao longo de 2020. Muitas dessas empresas, que já estavam abaladas pela situação instável da economia no período de maior distanciamento social, acabaram fechando as portas ou reduziram drasticamente as suas receitas. Uma outra parte destas empresas conseguiu aproveitar as linhas de crédito com negociações mais flexíveis para se manter até a leve retomada econômica do segundo semestre do ano passado. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
Economia com José Ville.
E a Prefeitura de Foz do Iguaçu publicou um decreto que limita a 30% a capacidade máxima de ocupação de mercados e supermercados na cidade. O texto ainda prevê que todos os estabelecimentos devem ter pelo menos um funcionário do lado de fora cobrando o uso da máscara, além de aplicar álcool em gel nas mãos dos clientes. Em caso de descumprimento da medida, os estabelecimentos podem ser multados em até R$ 9 mil. E o tempo chuvoso persiste no Paraná. Quem traz os detalhes da previsão do tempo para esta sexta-feira no estado é Amanda Yargas.
Previsão do tempo.
Mais chuvas e trovoadas nesta sexta-feira no Paraná. Uma massa mais fria no oceano favorece a instabilidade no estado. As chuvas mais fortes e mais espalhadas estão previstas entre os períodos da tarde e da noite. Mas chove também pela manhã em alguns municípios e há risco de temporais em todo o estado. Em Curitiba, Telêmaco Borba, Campo Mourão e Pato Branco, a máxima é de 25 graus. Em Guaíra, Paranavaí e Jacarezinho, os termômetros chegam a 28. O litoral será a região mais quente do estado, com máxima de 29 graus em Matinhos e Guaratuba e 31 graus em Paranaguá.
No próximo bloco, o setor de games cresce 14% no Brasil em 2020 e abre novas oportunidades de carreira. E ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.